Começa agora, Deixe a Bíblia Falar. Produção e apresentação, Seminário Teológico Ebenezer.
Olá, amados, bem-vindos ao nosso programa Deixe a Bíblia Falar. Eu sou Randy Short, professor e presidente do Seminário Teológico Ebenezer, que produz este programa toda semana. Nesta série de programas, estamos apresentando um dos nossos livros, Pá e Músculos. Temos este livro em papel para ler, obviamente, e também em áudio para ouvir, se você preferir. Okay? Nesta série, estou colocando alguns dos áudios para você saber como é o nosso livro. E se quiser, com esse livro, pode então entrar em contato conosco e nós podemos mostrar para você como você pode comprar. Vamos ouvir hoje capítulo 10. Não beba o Kool-Aid. Esta é uma referência à tragédia que era o caso do americano pastor Jim Jones, no país de Guiana, né, quando ele levou seguidores para a selva naquele país. Ele fez uma lavagem cerebral nos seguidores dele. Ele fez um tipo de kisuko, que é chamado Kool-Aid, né, nos Estados Unidos, e ele colocou cianeto, sim, esse veneno, dentro desse Kool-Aid. Em 1978, ele acabou matando 918 dos seus seguidores em Jamestown, Guiana, né? Entre eles, quase 300 crianças morreram. Uma tragédia horrível. Então, beba o Kool-Aid. Veio a lavagem cerebral quando alguém aceita como a verdade algo que, obviamente, contradiz a verdade, né? Vamos ouvir, então, capítulo 10.
Capítulo 10. Não beba o Kool-Aid. O Natal aproximando-se rapidamente. Minha filosofia é essa. Qualquer denominação que diga que tem exclusividade para ir ao céu é provavelmente algum tipo de seita. E ele disse, olhando-me por sobre o topo de seus pés cruzados, que estavam apoiados numa das escrivaninhas mais desorganizadas que já vi. O ministro luterano era interessante, no mínimo. Devia ter 50 anos e parecia um refinado professor. Óculos de aro de arame, barba grisalha, jaqueta gasta de veludo com remendos nos cotovelos e um cachimbo no canto da boca. Seu escritório era uma eclética mistura de antiguidades vitorianas, arte tribal adquirida em viagens missionárias à África, pilhas de velhas edições do Scientific American, jornais amarrados por toda parte, novelas seculares de capa mole na prateleira do fundo, dezenas de capas duras religiosas na parte oposta, uma grande figueira plantada, com falta de metade das folhas, no canto ao longe, e o ficheiro de fumaça de cachimbo misturado com algo mais, naftalina talvez. Eu tinha acabado de repor uma placa na máquina de estêncil eletrostática da igreja e tinha pedido para falar com ele sobre a Bíblia. Interessante que ele me dera mais tempo do que meu próprio pastor, e eu não tinha contribuído com nada para a sua igreja. Essa igreja luterana, em particular, era uma das maiores na área de Nashville. O reverendo, ou o que os pastores luteranos gostam de ser chamados, tinha acabado de falar ao telefone em seu escritório. Eu o ouvi dizer, é uma noite TSPC, certo? Traga sua própria cerveja. Vem cá, os luteranos bebiam? Ah, eu gostava de beber. Gostei imediatamente dos luteranos. Os batistas nunca tomavam álcool. Nunca, jamais. e aquela denominação, o reverendo luterano estava falando sobre a igreja de Randall. Põe João 13,16 totalmente de lado, disse o ministro. Esse era o ponto que eu tinha esquecido totalmente. Sim, interrompi. É certo, eu tinha esquecido sobre esse versículo. João, capítulo 3, versículo 16, era um versículo que tinha sido marcado no meu cérebro na escola dominical, quando eu era muito jovem. Queria impressioná-lo com minha sabedoria bíblica e citei. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele tinha de estar impressionado. O reverendo luterano tirou uma baforada de seu cachimbo. Ele não ia ser vencido por um jovem técnico de computadores. Ignorou, então, a minha citação. Você percebe? Ah, Mike, Jesus disse em João 15, versículo 5, que ele é a vinha e as várias denominações são os ramos. E a igreja de Randall? Talvez fosse algum tipo de seita, mas conhecendo Randall como o conhecia, a coisa de seita não batia. Randall acreditava na Bíblia. Ele sustentava toda a crença na Bíblia. Voltar para o escritório deu-me tempo para esfriar e pensar. Pelo menos o pastor luterano lembrou meu nome. Ponderei. Ponto para ele. Pois bem, eu estava fazendo um resumo mentalmente. Em João, capítulo 3, versículo 16, o ministro luterano diz que a igreja de Randall desconsidera esse versículo. E o segundo ponto, João, capítulo 15, versículo 5, diz que Jesus é a vinha e as denominações são os ramos. E terceiro, o reverendo disse que os grupos que reivindicavam exclusividade para o céu eram provavelmente seitas. Estava indo de volta à OSI determinado a achar Randall, um homem com uma missão então. Não encontrei Randall em nenhum lugar. Chamei o PABX da empresa e pedi para bipá-lo. E nada. Estava sentado à minha escrivaninha fumando um cigarro quando Larry entrou. Sentou-se e disse, essas coisas causam nojo, apontando para o Marlboro em minha mão. Onde está Randall? Fiz-me de surdo quando ao seu comentário antitabagista. E então Larry respondeu, ouvi que ele está doente hoje. Mais tarde naquela noite, Joneta e eu jantamos muito bem no West End Cook, com um novo executivo da OSI e sua esposa. Depois da refeição, fomos a um salão de dança de Nashville. Era uma armadilha para turistas que se especializam em danças para casais. Não dançávamos o tipo de música de cowboys, e ficamos só olhando. O executivo tinha quase 40 anos e já estava sentindo seus 3 copos de cerveja tomados no restaurante, mas Joneta e eu tínhamos apenas 20 anos. Um fato biográfico ignorado pelo Mauricinho inteligente, mas na rota da bebedeira sua esposa já estava igualmente embriagada. E eles começaram a nos pagar drinks. Espere, deixe-me fazer a frase novamente. E eles começaram a me pagar drinks. Joneta não bebia. Sim, a vida na cidade e amigos executivos tinham seus benefícios. O despertador tocou às 6 horas e 30 minutos da manhã seguinte. Uma onda passou pelo meu estômago assim que abri os olhos. Eu estava enjoado e a ponto de vomitar ali mesmo em nosso edredom cinza e rosa escuro. Vou telefonar e dizer que estou doente. Gemi. Joneta estava no banheiro pondo sua maquiagem. Tire seu traseiro da cama, seu gigante bêbado menor de idade. Suas palavras vieram com risos. Quando saiu do banheiro e entrou no quarto, pulando do limiar da porta do banheiro para a cama, como um daqueles esquilos que você vê no Animal Channel. Não, objetei, mas era tarde demais. seus poucos 50 quilos aterrissaram no meio de nossa cama e, com um pulo, caiu bem em cima de mim. Ela gritava e ria o tempo todo. Saia de cima de mim, rosnei, sentindo vontade de vomitar. E ela então disse, não gosto de você quando você bebe. Ela se queixou, e eu não a culpo. Ela estava certa. Eu também não, mas você pode dar um sermão em um minuto? Disse enquanto corria para o banheiro para reverenciar o trono de porcelana. Nojento! A avenida Westend estava com um tráfego intenso, sem café no posto Shell essa manhã. Eu atravessaria o Parque Centenário, depois de Charlotte, em direção leste para a Rua 18, um quarteirão para o sul. Uma virada rápida à esquerda através da ruela do Chicken Shank e estaria no estacionamento. Tempo estimado de chegada, 9 minutos. Dirigir no tráfego no centro era como um exercício de logística dinâmica. A rampa de concreto que levava à porta dos fundos estava encoberta de gelo e eu estava usando sapatos novos, Johnson & Murphy, escorregadio como ranho. Quase quebrei meu pescoço 2 vezes antes de chegar à porta do topo da rampa. Puxa! Cruzei a porta sem me quebrar. Lá estava Randall, falando, cantando e sorrindo e fazendo suas coisas. Bom dia, Randall! Cumprimentei-o. Ele retornou um entusiástico bom dia para você, Sr. Mark. Ei, Randall, eu disse, andando em direção a ele. Você tem 1 minuto? Claro, amigo. O que você quer? Randall virou-se e apertou a minha mão. Tenho algumas perguntas bíblicas que gostaria de fazer a você e estava pensando que você poderia deixar-me levá-lo para almoçar hoje. Tenho muitas chamadas no LEC Tower, mas posso voltar perto do meio-dia. Você queria? E então, Randall levantou um dedo como se dissesse silenciosamente, aguenta aí. Então correu para sua escrivaninha, pegou o telefone, apertou o botão da linha e disse, Senhor, pode esperar mais 1 minuto, por favor? Agradeceu, apertou o botão de espera e largou o telefone. Gostaria muito de almoçar com você, Randall disse. Vamos no meu carro ou no seu? Perguntou. No meu. Venho buscá-lo ao meio-dia, eu disse. E fomos em nossas respectivas direções. Nem podia esperar para falar com Randall no almoço. Mas me dei um lembrete. Não beba Kool-Aid. Para quem não sabe o que é Kool-Aid, Kool-Aid é um tipo de refresco lá dos Estados Unidos, mas aqui se refere ao suicídio em massa motivado pelo Jim Jones, líder de uma seita da comunidade de Jamestown, na Guiana, em 18 de novembro de 1978. E aqui, nesse contexto, se tornou uma expressão idiomática, que quer dizer seguir cegamente algo ou alguém. Por isso eu me dei esse lembrete. Não beba Kool-Aid, que quer dizer, não siga cegamente alguém.
Não beba o Kool-Aid, quer dizer, não siga cegamente alguém. A Bíblia nos diz que até o apóstolo Paulo foi questionado pelo ensinamento dele. Será que Paulo teve problema com isto? Em Atos, capítulo 17, versículo 11... Paulo e companhia estão na cidade de Bereia, né? Mas os bereianos não sabiam deste ensinamento. Então veja o que fala, Atos 17, versículo 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra, quer dizer, aquela palavra que o apóstolo Paulo estava ensinando. Receber uma palavra com toda avidez, uma certa intensidade, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. E devemos abrir as escrituras para ver se as coisas são de fato assim. Não devemos beber o Kool-Aid de ninguém.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, uma produção do Seminário Teológico Ebenezer. Informações 8133-425269.